Oi, gente, eu sou a Red e antes de qualquer coisa, eu quero fazer um aviso que hoje, dia 7 de setembro, ao meio-dia, na Praça de Alimentação da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, vão ser distribuídos 14 mil exemplares de livros com temáticas LGBTs, de forma gratuita. Então, quem puder passar por lá, dá uma conferida, porque 14 mil exemplares de livros vão ser distribuídos. Essa foi uma forma de protesto contra a censura que estavam tentando pregar lá. Deem essa força. Quem puder passar, quem, mesmo que não estiver nos planos de vocês, é uma luta contra a censura. Nesse podcast, a Sapatão Não Morre. O tema de hoje é como a gente se assumiu. Não necessariamente só para os nossos pais, porque a gente sempre acaba contando para outras pessoas em diversos momentos, em diversas situações. Então, nessa próxima hora, a gente conta como foi essa experiência, de como tudo aconteceu e o que aconteceu depois disso, né? E no final, a gente indica algumas séries onde personagens também se assumiram, que pode ser importante para a descoberta de cada um e... ou até pro entretenimento mesmo, porque série nunca é demais. E um dos áudios, a pessoa não conseguiu participar. Então pode ser que role uma diferença aí de som, mas eu achei super importante que tenha uma experiência a mais e que às vezes até foge da nossa realidade. Então, bom sempre a gente conhecer todas as histórias possíveis e... sempre agregar outras pessoas na nossa vida. Então, espero que gostem. Foi uma discussão super gratificante e às vezes deu até uma dorzinha no coração. Bom, então a gente começa a contar essas histórias e, se puderem, sigam a gente nas redes sociais. Criamos um Twitter pra gente ter um contato direto com vocês, que é @podcastsapatão. Mas se vocês escreverem no buscar o nome do podcast mesmo, nesse podcast Sapatão Não Morre, vocês também encontram. Vamos começar.
Olá, boa noite a todos. Meu nome é Alan, tenho 28 anos, sou gay, me considero pardo. E agora para falar um personagem. O personagem, assim, que... não é que eu me identifique, né? Mas o primeiro contato que eu tive é o personagem ele. O personagem da... o diabinho das Meninas Superpoderosas, que é um personagem cross-dresser. Não sei como é que fala direito, mas vocês entenderam. Que é um personagem extremamente debochado e simpático. Eu adoro ele.
Próxima pessoa é a Bruna.
Boa noite. Meu nome é Bruna. Eu tenho 25 anos, sou negra, lésbica assumida, e um personagem que me represente, para ser sincera, assim, tem um, em questão de personalidade, que eu considero a Waverly de Ainana Earp, mas se for pensar em estilo que eu me vista, ou pela minha cor, não muitos, talvez a Cat de The Bold Type, mas não tem mais nenhum, assim, pensando no jeito que eu me visto e como eu ajo. Só de personalidade mesmo. Acho que é isso.
Beleza. A Jéssica?
Boa noite. Meu nome é Jéssica. Eu tenho 29 anos, se eu não me engano. Eu sou lésbica e personagem que eu acho que eu lembro um pouquinho a Helena de One Day at a Time.
Voltando, o Arthur, se apresente novamente.
Então, eu sou o Arthur e eu acho importante, o que representa assumir hoje é... acho que representa uma liberdade pra gente, sabe? Acho que conforme a gente vai se sentindo mais confortável em se assumir, melhor a gente lida com a gente mesmo. Eu acho que isso libera bem a gente nesse sentido.
E você, Beth?
Então, meu nome é Beth. Acho que não preciso fazer a apresentação de novo, mas se vocês quiserem, eu faço. Eu tenho 41 anos, sou parda também. Não tem nenhum personagem que me represente, mas sobre assumir, acho que eu nunca tive muito que assumir, assim, porque meus pais meio que já sabiam, minha mãe meio que já sabia. Claro que depois eu cheguei e falei, ó, tô namorando uma menina. Daí a minha mãe falou, olha, não vai ser fácil, mas boa sorte. E para mim foi mais difícil assumir para a família dela, porque a família dela era mais conservadora. Mas depois, com o tempo, a gente conseguiu passar por essa fase difícil de ter que ficar namorando escondido e tudo mais. E agora estamos assumidos para toda a sociedade, digamos assim.
Tá, agora a gente vai conversar um pouquinho, tá bom?
Ok.
É, por ordem alfabética. Alan, conta pra gente como que você se assumiu. Não precisa ser necessariamente pros seus pais, mas alguma situação que você teve que contar pra alguém que você era gay.
Ok. A primeira vez que eu me assumi pra muita gente foi no teatro, que o pessoal tava conversando. Isso foi em 2007 ou 2008, não vou lembrar a data ao certo. Que o pessoal tava se questionando, ah, quem era bi, quem era gay, quem era lésbica e tal. Aí eu, a princípio, falei, ah, eu sou bi. Aí o menino, um colega meu, falou assim, não, você não pode ser bi, você não tem cara de ser bi. Eu falei, ah, tudo bem, eu não tenho cara de ser bi, mas eu posso ser gay também, não tem problema nenhum. Esse foi o primeiro, quando me assumi assim, publicamente, assim, foi entre meus amigos. Para minha mãe, na verdade, que meu pai é falecido, eu contei para ela também, ela não, a princípio, ela não curtiu muito a ideia, falou que precisava de um psicólogo, como é de praxe, mas depois de muito tempo, depois de 5 anos, que ela, vamos supor, dizer que aceitou, na verdade, isso. Mais ou menos essa situação.
E agora, como é que tá? Tá tudo bem?
Agora tá. Ainda não apresentei nenhum namorado pra ela, porque não tenho namorado.
A Lua tá solteira, gente.
Mas tudo
adicionem.
Bem. Pode seguir lá, né, gente? Apesar que todos os meus perfis são bloqueados, mas pode adicionar.
Qual é o seu arroba?
É arroba Alan Querino. No Twitter.
Soletra.
A-L-A-N-Q-U-R-I-N-O. Ou também no Instagram. Fiquem à vontade.
Ok. É, Arthur, conta pra gente como é que você contou pra sua família ou pra algum amigo que você era trans.
Bom, pra minha família eu comecei basicamente pela minha mãe. Peguei ela sozinha assim, em casa um dia e meio que falei. E aí ela ficou meio tipo, não tem muito o que fazer. Se eu falar não, não adianta, então tá, né? E aí, sobre a minha transição, no caso, né? E aí, no final do, aí nesse mesmo ano, no final do ano, no Natal, a gente tava, minha família inteira reunida, parte do meu pai, cheguei na frente de todo mundo e falei, e foi isso aí. Tive uma recepção bem positiva, graças a Deus, e foi isso. Na faculdade foi meio aleatório, tipo, comecei a fazer minha transição, e aí eu comentei com o professor que eu tinha que voltar para São Paulo e perder algumas aulas, e aí chegou na secretaria, que aí chegou nos outros professores, e aí pronto. Todo mundo sabia já.
É, você quer contar sobre seu nome social na faculdade?
Pode ser, então, porque foi assim, né? Eu contei para a professora coordenadora do meu curso sobre eu ter que voltar para São Paulo. E aí, numa reunião com os professores e a secretária do curso, ela comentou sobre isso com o restante dos professores, né? Perdi minha autorização e comentou com eles. E nisso a secretária do curso me procurou para falar que eu poderia atualizar o sistema da faculdade com meu nome social se eu me sentisse mais confortável fazendo isso. E foi bem legal, assim, porque foi o primeiro local que eu utilizei meu nome social, sabe? Que as pessoas se referiam a mim somente como Arthur e no masculino. Então foi bem legal, assim, para mim, essa experiência aqui na faculdade.
E qual foi a faculdade que você fez?
Eu faço a UFSCar.
UFSCar, legal.
Que curso?
ADM, e tem uma ênfasezinha em agroindústria.
Arthur, como é se assumir primeiramente trans, na verdade, para a família? Porque a gente sempre escuta, a pessoa se assumiu lésbica, se assumiu gay, mas se assume trans. Qual foi a reação deles? Se tiveram algum choque?
É, então, teve, né, que foi assim, né, eu brinco que eu falo que eu tava preparando o terreno pra falar com a minha mãe, né, porque na época eu tava passando aquela novela da Globo que tinha o homem trans, né, acho que é Ivan o nome dele, do personagem, e aí eu já vi ela assistindo a novela, tal, tipo, como ela reagia às coisas sobre quando tinha cena com ele, sobre toda essa coisa de transição e tudo mais. E aí eu cheguei assim um dia, eu ficava tipo, eu preciso contar, eu já tava tipo, há um mês, mal mais até, preciso contar porque tá me sufocando, parecia que tipo, com meus amigos eu era uma pessoa e em casa eu era outra pessoa. E aí eu peguei assim, minha mãe tava assistindo uma série, eu falei assim, ai mãe, aí eu falei, vou contar. Falei, mãe, preciso falar com você, aí ela parou tudo que ela tava fazendo pra me ouvir. Aí eu contei pra ela, tipo, tremendo, quase... parei na metade e falei, não, esquece, tô viajando, mas quando eu falei pra ela que eu me considerava um homem, né, que eu gostaria de fazer a transição de gênero por não sentir confortável no meu corpo e tudo mais, ela ficou, tipo, tudo bem, sabe, tipo, você sendo a mesma pessoa que você sempre foi, que eu criei, sabe, não importa se você é homem ou mulher, qual o seu nome, nada disso, você só tem que ser a pessoa que eu criei, e basicamente foi isso.
Próxima pessoa, Beth, como que você contou para alguém ou para sua família?
Na verdade, as primeiras pessoas que eu contei foram para um casal de amigos, que eu estava ficando com a Lê já, isso foi bem no começo do relacionamento, então ninguém sabia e tal. Então, eu contei para eles, minha amiga ficou um pouco triste, porque ela falou, poxa, eu vou perder uma amiga, porque ela achou que... agora a gente não ia ter mais nada em comum, sabe? Foi até meio estranho isso, porque ela achou que agora ia participar de um outro mundo, que não ia ser mais o mundo dela, porque antigamente a gente só andava com pessoas, né, hétero, digamos assim, e ela achou que agora eu ia começar só a ir para balada gay, ou só ficar com a minha namorada. Então foi uma conversa um pouco difícil, mas ao mesmo tempo foi... interessante, porque eu comecei a ver como é diferente, né, esse, você se assumir para as pessoas e como elas reagem de maneiras diferentes, porque quando eu falei com uma outra amiga, também, né, que eu estava namorando e tudo mais, a reação foi totalmente diferente, ela adorou, ela falou, não, que legal, vamos sair, vamos ficar junto e não sei o que e tal, então foi assim que eu percebi que, né, nem tudo são flores nesse mundo de arco-íris. E para os meus pais, meu pai, infelizmente, quando ele faz 8 anos que ele faleceu, então, assim, eu não cheguei a me assumir necessariamente para ele, porque meio que já sabia, mas eu não, a Lê já frequentava aqui em casa, mas a gente não ficava, assim, na frente deles e tudo mais, até porque ela não tinha se assumido ainda, então eu respeitava muito isso. E para minha mãe foi tranquilo, foi uma transição, porque eu tenho duas mães, né? Eu tenho uma mãe de criação e uma mãe biológica. Para mãe de criação, ela sabe, ela apoia a gente, então foi tranquilo. E para mãe biológica foi a primeira que eu contei. E foi engraçado que foi numa mesinha num domingo, no shopping Santa Cruz, que eu falei, ó, tô namorando a Lê e tudo mais. Aí ela falou, olha, foi o que eu falei no comecinho, não vai ser fácil, mas boa sorte aí. E o que você precisar, a gente está aqui para você.
Agora, a Bruna.
Oi. Então, eu acho que para mim, para os meus amigos, foi muito tranquilo. Não foi uma história muito complicada. A parte mais difícil para mim foi para minha família mesmo. Porque eu tenho 4 irmãos e eu sou filha única, e a mais velha, então minha mãe, meu pai, todo mundo ficou com o sonho de casar, ter filhos e essas coisas, então para mim foi muito difícil ter coragem para contar, que eu ouvi muita coisa mesmo, e aí com 18 anos eu estava apaixonada, estava namorando, e aí eu falei, ah, não dá mais, não cola mais a história de que a minha amiga vindo dormir aqui em casa. E aí, um dia, eu faltei no meu trabalho, falei, mãe, vou trabalhar com a senhora hoje, e num carro parado na 9 de julho, eu falei, mãe, preciso conversar com a senhora, e chorando, tremendo, tentando falar, até que ela olhou para mim e falou assim, você vai assumir para mim que você... Ela falou assim, você vai assumir para mim que você é sapatona? Eu falei para ela, sim, mãe, mas eu te amo. Aí ela só olhou para mim e falou, olha, você vai mudar? Eu falei que não. Ela, então, se você continuar sendo a minha filha e não mudar quem você é, eu vou te amar do mesmo jeito. Aí ela me abraçou, eu fiquei em pânico, chorando. Mas graças a Deus, depois deu tudo certo. Parece que eu só precisava me assumir para as pessoas pararem de ficar mandando indireto ou me tratarem estranho aqui em casa.
E tirando sua mãe, você contou para mais alguém? Ou depois disso parou aí?
Ah, não, depois a minha mãe, eu pedi para minha mãe não contar pro meu pai, que eu morria de medo, meus pais são separados. E aí ela falou que não ia contar, mas eu me assumi em julho, e em dezembro ela falou assim, filha, vai virar o ano, tem que começar com o ano novo e você tem que falar pro seu pai. Ela mandou uma mensagem pra ele se assumindo por mim, e eu fiquei 3 meses sem falar com meu pai, morrendo de medo do que ele pudesse fazer comigo. Mas aí eu
apareci na casa.
Pois é. Aí 3 meses depois eu apareci na casa do meu pai, ele olhou pra mim, a gente ficou meio que assim, eu não falei nada, ele não falou nada, e a gente foi se acostumando, até que ele fez uma brincadeirinha, e aí eu dei um corte nele, aí depois disso parece que fluiu. Ele foi falar besteira pra mim e acabou vendo que não queria. Aí eu acho que depois disso funcionou. Foi assim, foi estranho, mas deu tudo certo.
Mas sua mãe não pediu desculpa depois? Ou ela achou que tava tudo bem?
Ela achou que tava me fazendo um favor. Na época eu fiquei um pouco brava, mas hoje eu acho que foi mesmo, porque eu acho que eu não teria coragem de dizer pro meu pai. Meu pai, ele era... Hoje não mais, mas ele na época ele era um cara muito, muito, muito mente fechada, sabe?
Entendi, mas se dá bem com ele.
Eu e meu pai, a gente sempre teve uma relação de melhores amigos, assim como eu tenho com a minha mãe. Então eu tinha muito medo de falar pro meu pai, porque como ele me colocou no pedestal como a princesinha dele, de se eu virasse e contasse pra ele, então, pai, eu gosto de mulher e eu achava que ele não ia mais querer falar comigo. Ainda mais que ele até hoje me implica comigo que ele acha que meu maior problema não é gostar de mulher, é o jeito que eu me visto. E aí é uma briga que a gente tem desde então.
Por quê?
Mas...
Você se vê?
É porque eu me visto mais com roupas mais consideradas masculinas. Porque pra mim roupa não tem gênero, né?
Exatamente. Então,
mas... Bom, mas pro meu pai é roupas consideradas mais masculinas. E eu cortei o cabelo curtinho, o famoso Joãozinho, como chamam. Mas pra mim também corte é independente. E aí pra ele acha que o problema é esse. Ele fala que eu não teria problema. Ele fala, não tem problema de você ficar com mulher, mas você tinha que se vestir igual um homem. Ele fala isso pra mim. E aí é a eterna briga que a gente tem, desde quando eu me assumi pra ele, o fato de como eu me visto.
Mas você se sente confortável desse jeito?
Assim, às vezes eu não vou mentir, eu fico chateada, me incomoda por ter que todo ano, toda vez, acabar falando na mesma tecla. Mas eu entendi também que é o jeito dele lidar. E também entendi o receio dele. Ele fala que ele tem medo. Ele tem medo porque ele é cobrador. Ele disse que ouvi muita gente intolerante, sabe? E aí ele morre de medo de acontecer algo comigo na rua. E ele sabe que as pessoas que se vestem, igual no meu caso, que se veste mais masculino, corre mais risco do que uma menina que se veste mais menininha, na visão dele.
Chama mais atenção,
e aí, né? Isso, então na realidade ele tem medo. Ele tem muito, muito medo. Ele fala que o problema dele é isso, porque ele sabe que pela forma que eu me visto... vão me identificar, então uma pessoa que é maldosa pensaria em fazer alguma maldade comigo, então ele tem muito medo. Mas mesmo assim eu não gosto dele ficar falando do jeito que eu me visto.
Não, que ela tá falando, né, do pai, que tinha medo de contar pro pai, eu passei a mesma coisa, tanto que eu, Arthur, não tive coragem de falar pro meu pai sobre a minha transição. Eu falei pra minha mãe, pedi pra ela falar com ele pra mim, porque ela saberia lidar melhor caso ele tivesse alguma reação negativa. E aí eu deixei pra ela contar, e quando eu voltei pra São Paulo depois, ele, tipo, ficou meio estranho assim, mas ficou de boa, só que, tipo, eu não ia saber lidar se ele tivesse alguma reação negativa, então nem tive coragem de contar. De tão fechada que o meu pai era, né?
Então, Arthur, quando você falou dessa história, Você falou que foi por causa da novela, né? Do personagem Ivan, que também te ajudou. Eu tenho uma cena bonita com meu pai, que ele e eu somos corintianos. E aí, na época da novela, a gente foi assistir um jogo, né? Primeira vez lá na arena. E ele veio conversar comigo com uma lágrima no rosto, sabe? Perguntando se eu era trans. E eu achei muito importante isso. É, porque eu achei importante por causa do negócio da novela. Ele disse que chorou, tinha acabado de passar a cena que ela apanhava. Ele apanhava, desculpa.
Sim.
E aí ele veio perguntar pra mim, meu, chorando, perguntando. Ele disse, meu, filha, tá tudo bem se foi isso. E eu achei muito legal. Aí eu falei, não, pai, tem diferença, é o jeito só que eu me visto. Não sou, mas se eu fosse também não teria problema em te contar. E pra mim é uma cena muito marcante, foi muito bonito, ele chorando, ele falou que chorou muito quando viu essa cena, ele pensou em mim na hora, e isso abriu os olhos dele também, deixou ele um pouco menos, foi um dos motivos de abrir a cabeça dele, sabe?
É, então, essa novela serviu muito exatamente também nessa questão para abrir a cabeça da minha mãe, principalmente, né, porque ela assistia mais, nessa questão, ela falava pra mim assim, eu não tenho problema nenhum com você sendo homem, mulher, não me importa. O que eu tenho muito medo, de verdade, é de você andando na rua qualquer dia sozinho, sabe? Tipo, ela fala, tenho muito medo, não é de por você, assim, é dos outros que eu tenho medo, sabe? E aí isso me moveu, assim, tipo, que eu falei, putz, é verdade, né? Você, tipo, eu tenho medo de andar na rua, assim, em algumas situações, mas, tipo, deve ser pra ela imaginar, sabe? Ver uma cena que nem essa, que foi da novela. Imaginar o filho dela ali deve ser bem difícil, eu não sei como é, né, mas deve ser difícil ver assim.
Olá, meu nome é Dani Policastro, eu tenho 34 anos, minha cor de pele eu não sei definir bem, eu nasci branca, mas tem gente que diz que eu sou negra, nas fichas sempre vende como parda, então realmente eu não sei definir. A sexualidade eu deixei de definir também. De um tempo pra cá, pois eu tenho minhas dúvidas. Quanto a uma personagem que me representa, eu consigo pensar mais em personagens de animes e videogames, que são os que mais conheço, embora os criadores dessas personagens nem sempre a tratem como deveriam. Mas, pra ser mais realista, então eu escolho a Nome de Sense8, que, mesmo após anos... Depois de assumir, ainda tem que lidar com a transfobia na família. E bem, minha história de quando eu me assumi... Primeiro eu assumi pra mim mesmo, mais ou menos entre 2012 e 2013, se lembro bem. Antes disso eu não entendia muito bem o que eu era, o que é isso. Eu tinha uma visão bem distorcida da transexualidade. Achava que tinha necessariamente alguma ligação com a sexualidade e sempre foi confuso pra mim, embora eu sempre soubesse que eu não me sentia como um homem. Sempre comprei roupas femininas escondidas, que eu usava dentro do meu quarto, maquiagem, e ficava tudo escondido no guarda-roupa. Depois de conhecer um pouco mais e perceber que tem outras pessoas como eu, que se sentem como eu, finalmente eu entendi quem eu sou e foi libertador pra mim dizer pra mim mesma que eu sou uma pessoa trans. E foi então que eu comecei a tomar coragem pra começar a me vestir como mulher fora de casa, mesmo ainda escondido dos meus pais. Um dia minha mãe encontrou no banheiro uma calcinha e surtou. Eu congelei, não sabia como explicar, só falei que não era a hora. Ela me perguntou se eu era estuprador, pedófilo, outras coisas que nem lembro agora. Eu consegui acalmar ela, mas alguns dias depois aconteceu a mesma coisa e foi a mesma discussão. No dia seguinte, depois disso, quando eu estava no trabalho, ela entrou no meu quarto e foi procurar minhas coisas e encontrou outras roupas minhas que estavam escondidas. E daí ela me ligou no serviço, perguntou se era pior do que ela estava imaginando. Ela achou que eu estava me prostituindo na cabeça dela, não sei porque isso era pior do que se eu fosse um estuprador ou um pedófilo. Ela ameaçou botar fogo em tudo, então fui eu que surtei. Eu comecei a chorar no serviço, soluçar, desesperada, Aí, algum tempo depois, minha tia, que era minha chefe, me chamou na sala dela pra tentar me acalmar. Depois que minha mãe ligou pra ela também. Quando eu cheguei em casa, ela não tava, mas eu comecei a guardar as roupas numa caixa. E pedi que eu pedi pra namorada do meu irmão na época, pra esconder pra mim por um tempo. Algumas peças realmente tinham sumido. Provavelmente ela botou fogo, pois minha prima falou que ela contou isso pra ela algum tempo depois. Naquela mesma noite eu evitei ainda o assunto com ela de novo, mas na hora que eu fui dormir eu chamei ela e expliquei. Eu contei pra ela que a pessoa trans, eu não lembro exatamente se eu falei a palavra trans, como eu expliquei, mas eu lembro que eu conversei com ela. No dia eu achei que foi tudo bem, que ela na hora ela só agradeceu por eu conversar com ela, disse que sabia o que fazer agora. Dia seguinte, foi a vez de conversar com meu pai. Eu achei que seria difícil, que seria mais difícil, mas também foi fácil na hora. A vida inteira ele desconfiou que eu fosse gay e acho que já estava um pouco mais ou menos preparado para essa conversa. Minha mãe já tinha falado alguma coisa com ele também. Mas depois de alguns dias foi que começou a ficar difícil de verdade, assim. E começaram a querer me arrastar pra igreja, começaram a orar e chorar o tempo todo por qualquer coisa que eu fizesse ou falasse. E até trouxeram pastores da igreja deles pra tentar expulsar demônios do meu corpo. Um deles, inclusive, fez uma roda em volta de mim e começou a fazer um tipo de exorcismo, falando pro espírito da pomba gira e um monte de nomes de mulheres pra sair de mim, enquanto assoprava com força, quase cuspindo dentro do meu ouvido. Empurrava minha cabeça pra frente, pra trás. Acho que ele esperava que eu tivesse alguma reação, mas eu só segurava a vontade de rir que eu tinha na hora, pra não falarem que era uma manifestação. Um dia eu mudei minha foto do perfil do Facebook e quando viram, começaram a gritar aqui dentro de casa. A gente teve uma discussão feia aquele dia, acho que a pior que a gente já teve. Meu pai veio pra cima de mim me ameaçando, disse que eu era assim porque eu apanhei pouco quando era criança. E eu apanhei bastante, por sinal. Eu comecei na psicóloga algum tempo depois, mas com a intenção de começar a minha terapia hormonal. Eles esperavam que ela fosse me curar. Um dia ela ligou em casa pra saber como eu tava e ao perguntar pelo meu nome, Daniela, que era o nome que eu usava na época, eles começaram a xingar ela no telefone, falando pra ela nunca mais ligar aqui em casa, falando um monte de coisa pra ela. Mas a consulta com ela, no fim das contas, era cara e eu não tinha como continuar pagando. Aí eu parei e comecei no psicólogo do SUS, lá na Santa Cruz, esqueci o nome lá do lugar agora. É no centro de referência lá. E lá eles têm um programa com transexuais, que tem o tratamento com psicólogo, né? A terapia em grupo. E lá mesmo eles já faziam encaminhamento para começar a tomar os hormônios e para quem quisesse a cirurgia também. Eu fiquei mais ou menos por uns 4, 5, 6 meses lá, não lembro se eu. Acho que talvez tenha chegado a um ano, mas não tenho certeza. E no fim das contas eu desisti, porque mesmo pra começar o tratamento hormonal, eles só iam liberar se eu tivesse a situação resolvida com meus pais aqui em casa, ou se eu conseguisse sair de casa. E é uma coisa que eu não tenho condição no momento, eu não tinha na época, até hoje não tenho. Que mesmo tempo depois, quando eu comecei a trabalhar, meu pai que recebia do INSS o benefício porque ele teve um problema de saúde, fez uma cirurgia, ele não pode mais trabalhar com o que ele trabalhou a vida inteira, que carregava peso. Então, com o que eu recebia, eu acabava tendo que pagar as contas de casa. Eu entrei nesse serviço com a intenção de sair de casa, mas como aconteceu isso, eu não consegui. Porque mesmo a gente tendo nossos problemas, eu não consigo sair de casa e deixar eles nessa situação também. Porque a gente se dá super bem tirando a questão da minha transexualidade, a gente sempre se deu super bem a vida inteira. Pra quem quiser conhecer mais, saber sobre mim, sobre o meu trabalho, eu tô no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, como Dani Policastro. E tem também as páginas da Alameda dos Anjos e da Mapaches no Facebook, principalmente no Instagram e YouTube. Os links tem todos na minha página do Facebook, na minha página pessoal. E é isso.
Jéssica?
Oi!
Sua vez. Conta pra gente como você sumiu.
Os meus amigos meio que já entendiam, nunca falei diretamente, mas de forma indireta mesmo. Ah, estou ficando com essa menina e nunca tive nenhum problema. Para os meus pais e a minha família, eu nunca quis falar, na verdade, ainda não, nunca vi necessidade de falar, nunca senti necessidade de falar assim para minha família mais ampliada, assim, mas meus pais e meus irmãos sabem. Os meus pais eu contei porque fiquei meio maluca de paixão ali quando eu tinha uns 19 anos. E aí eu falei assim, tem que contar, né, porque, não sei, vou viajar o país, vou ir morar lá com a menina, e aí eu acabei contando, mas assim, não deu nada, a reação deles foi meio que tipo uma não reação, tipo, tá ok, não tem problema nenhum, a gente tá aqui pra você, então foi isso.
Que bonitinho, você contou pros dois ao mesmo tempo?
Não, eu contei pro meu pai. Na verdade, olha, essa parte é interessante. Eu tava no carro com eu, ele e a minha irmã. E aí eu queria contar, mas eu não conseguia falar. Dei uma chorada, assim, igual acho que foi a Bruna que falou. Isso também? Do isso. Carro? E aí a minha irmã, ele ficava assim pra mim, o que você tem? O que aconteceu? Alguém fez alguma coisa com você? E a minha irmã simplesmente, tipo, se projetou pra parte da frente do carro e falou assim, ela tá tentando falar pra você que ela é lésbica. E foi assim. Aí ele, tá, então tudo bem. E aí eu não precisei contar pra minha mãe porque ele contou.
E tudo bem outra pessoa contar ou você queria ter dito?
Eu não liguei porque... Porque a minha mãe, ela não conversa, então seria difícil pra mim mesmo falar com ela. Foi exatamente por isso que eu falei pro meu pai primeiro. Então acabou já ajudando, aí depois ela que tocou no assunto. Só, tipo, você sabe que eu sei, né? Então tá tudo bem, mas tipo, você não vai mudar de cidade, né, Jéssica? O problema maior era, tipo, eu sair de casa, não eu estar namorando uma menina.
E aí você nunca mais saiu de casa?
Saí pra parte pro segundo andar.
Entendi. Ok.
Agora é só ver isso, Nata.
Ok. Eu vou contar uma história engraçada, mais ou menos. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe conversou comigo sobre... cobrar pensão atrasada do meu pai. E aí, o processo só saiu quando eu tinha 21 anos. E aí, tava eu na audiência lá e tal. E eu tinha um irmão que tinha nascido recentemente, que eu não tinha conhecido, que eu queria conhecer. E aí, eu falei com meu pai, né, que queria ver ele e tal. E aí, do nada, ele virou pra mim, e sua namorada? Aí, a gente terminou. Aí, ele olhou pra mim... Então, é verdade? E foi assim que eu me assumi com meu pai.
Simples assim,
foi muito engraçado. Aí depois eu fiquei pensando, como eu sabia que eu tava namorando em algum momento da minha vida, se eu não falava com ele há mais de 6 anos. Foi uma história muito engraçada, a gente tava, tipo, numa audiência.
Ele jogou verde pra colher maduro e deu certo.
Pois é, deu muito certo. Agora com a minha mãe foi mais triste. Eu tava super apaixonadinha por uma menina que morava em Minas. Porque sapatão que é sapatão, né? Tem que ter crush que mora longe, né, Jéssica?
Aham. Uhum.
Então, Aí ela me mandava carta, menina e tudo mais. E aí algumas vezes minha mãe pegava essas cartas e extraviava. Ela não me dava. E simplesmente eu não recebia essas cartas. Até que passou vários meses e minha mãe já tinha uma coleção delas. E aí um dia ela me chamou para conversar. E ela chegou e perguntou se quando eu fosse namorar com alguém seria com menina ou com menina. Aí eu falei que seria com menina. E aí, no dia seguinte, minha tia, que é adventista, chegou aqui e começou a me dar sermão, tentando me fazer ser hétero. tentando fazer que... Sei lá, falando que gostava de mim, mas que não gostava do que eu tinha dentro de mim. Umas coisas assim, tipo, muito escrotas, sabe? E aí eu só queria dormir, era domingo, 8 horas da manhã. O que ela tá fazendo aqui? Eu não tô nem entendendo o que ela tá falando. Aí foi mais ou menos isso. Aí eu tinha uns 15 anos na época. De 15 pra 16. Mas até hoje não melhorou muito minha situação com minha mãe em relação a isso. Mas depois... Minha mãe é professora, né? Depois que alguns alunos... Na reunião de pais, levaram a mãe. E a mãe tinha uma outra pessoa do mesmo sexo, ou que fosse até trans. Minha mãe começou a pensar melhor sobre o assunto, porque ela não tinha que lidar só comigo. Ela tinha que lidar com os alunos e com os pais dos alunos. E aí, depois disso, ela começou a me fazer várias perguntas. Ela até chegou a perguntar se eu me identificava com o meu gênero. Caraca. Isso foi num almoço, tipo, super aleatório. Aí eu falei, não, mãe, relaxa. Tudo que a gente conversou até agora permanece da mesma forma, tá bom? Ela, então tá bom. E foi isso. Agora ela tá tentando entender melhor. Mas não que ela aceite de boa, mas tá mais tranquila.
Que bom. E você recebeu as cartas de volta?
Não, mas eu tirei cópia de todas.
Bom, né?
Pois é, e foi triste, porque parece que a menina tinha me mandado presente, e o presente eu nunca recebi. Não sei nem o que é, até hoje.
Ah, meu!
Pois é, se fosse chocolate, minha mãe comeu,
né? Você sabe que essas cartas foram extraviadas?
Queijo, era de Minas.
Queijo, ótimo. O que foi, Arthur?
A outra menina que tava te enviando carta, sabe que você nunca respondeu porque nunca chegou?
Não, ela me falava assim, te mandei carta. Aí eu falei, não chegou. Mas como eu sempre mandava várias cartas pra ela, e ela também sempre me mandava várias cartas, normalmente eu respondia algumas. Então ela acabava nem lembrando que tinha mandado a que foi extraviada. Alguma coisa assim.
Entendi.
Na época a gente tinha e-mail, mas a carta era mais legal, dá
era
pra mais guardar, né?
É mais romântico.
Exatamente.
Ai, que bonito.
Inclusive, eu sempre dou carta pras pessoas até hoje. O quê?
Você ainda tem uma carta?
Eu nunca recebi carta, não.
Como assim? Nossa, eu tenho duas caixas cheias de carta.
Eu tinha bastante. Várias vezes.
Eu também tenho algumas cartas e mandei algumas também. Cartas é sempre legal.
Se você tem cartas recebidas, você é privilegiado, sim. Imagina assim,
né? Apesar de uma ter me feito passar raiva, eu me sinto privilegiada assim de ter cartas.
Tudo bem, supera. Eu supero. As cartas de amor são ridículas.
Então,
vamos para o último bloco.
Bruna e Beth, vocês já passaram por alguma situação ruim? E se essa situação ruim, ela foi por conta da cor da pele de vocês ou se foi por ser lésbica? Vai na Beth primeiro.
Vixe, já, mas mais pela cor da pele do que por ser lésbica, digamos assim. Inclusive um incidente que aconteceu no sábado. Eu tava com a Lê no carro, a gente tava indo pra casa de uma amiga, Só que, tipo, a gente não sabia de, né, o endereço. Aí eu parei numa esquina ali, numa rua aqui pertinho, pra gente olhar o Waze. Aí a gente viu que um carro da polícia passou. Aí o carro da polícia deu a volta. Aí quando a gente viu, a gente tava distraída no celular, colocando endereço e tudo mais. Quando a gente viu o carro da polícia apontando uma arma pra gente, né? E, tipo, meio que eles não falaram nada, mas meio que questionando por que que a gente tava ali, né? E por que que a gente tava parada numa esquina e nem era escuro, nem tava nada, era, tipo, 3 horas da tarde. E a Lê só deu uma olhadinha meio feia pro policial e eu ainda tive a ousadia de falar o que que foi, né? Tipo, e o policial foi embora, não falou nada, mas eu me senti muito mal por ter essa arma apontada pra mim, entendeu? Sem ter nada, sem ter uma situação que levasse a isso. E um outro caso também foi uma vez que eu fui levar a Lê para casa dela, ela mora ali no Ipiranga, e é porque assim, eu tenho um carro, e que ele é mais ou menos bom, digamos assim, e aí a polícia me parou, aí começou a me fazer pergunta de quem é esse carro, e não sei o quê, e como o carro tava no nome do meu pai na época, e eu, tipo, como eu sou, não tenho o mesmo sobrenome, aí começaram a fazer um monte de questionamento e tudo mais, aí viram que, tipo, não tinha o porquê ficar lá me parando por tanto tempo, aí me liberaram, né? Mas eu sinto isso, eu sinto que tem um certo preconceito velado, digamos assim, às vezes não tão velado, por conta da pele, não tanto por ser lésbica, mas é mais por conta da pele mesmo.
Caramba, eu não sei nem o que perguntar, eu fico muito mal com esse tipo de situação. Mas você, depois que passou a situação de sábado, você ficou bem ou...
Fica bem, é que a gente fica bem chateado, aí a gente começa a ter um monte de questionamentos, porque não, é o que eu falei, eu sinto preconceito, né, é aquilo que eu falei, é um preconceito velado, mas você sente quando você, porque eu tenho uma mãe, minha mãe adotiva, ela é branca, ela é italiana, então ela é branquinha, todo estereótipo de italiana. Então, às vezes, quando eu tô com ela, você percebe, até quando a gente foi viajar um tempo atrás pra Itália, você percebia que as pessoas ficavam olhando pra mim, tipo, o que essa pessoa tá fazendo aqui, entendeu? Em alguns lugares. Só que aí, como eu sei falar um pouco de italiano, eu sei falar um pouco de inglês, então as pessoas meio que acabam se desarmando por conta disso, entendeu? Mas você percebe. E é chato.
Nossa, eu imagino. Eu nunca presenciei nenhum tipo de situação, mas eu acho que eu não ia conseguir me controlar, não. Porque se fosse comigo a situação, eu acho que eu encararia mais de boa, mas ver outra pessoa passando por esse tipo de situação, eu não ia encarar muito bem, não.
É complicado, é que dependendo da situação, por exemplo, nesse caso, que foi o caso de sábado da polícia, não tem que, por mais que eu tenha falado o que foi, o policial foi embora, mesmo assim, o cara, se ele quisesse, ele podia, sei lá, parar, me fazer sair do carro, entendeu? E dá mais trabalho do que poderia, né, ser, assim, só porque eu questionei o que ele estava olhando. Então, e é complicado, porque assim, eu não tenho necessariamente o estereótipo de garota lésbica, vocês me conhecem meio que, vocês sabem. Eu, claro, eu tenho cabelinho curto e tudo mais, mas eu não, como a menina estava dizendo, eu não me visto necessariamente masculina. Então, isso é difícil, viu? Eu vou te dizer que é difícil, às vezes.
Entendi. E você, Bruna?
Então, eu tenho duas situações. Uma, eu sei que foi por eu ser lésbica, que eu estava trabalhando no escritório de advocacia indicado por uma até então amiga da minha mãe. E aí eu fui trabalhar lá e estava indo tudo tranquilo. Eu até ia me vestir do jeito que pedia, né? Por conta que naquela época ainda não era muito aceitável, vamos dizer assim, a sociedade para quem se vestia mais masculino. E, enfim, aí na época era Orkut, inclusive. A minha chefe me pediu para me adicionar. E depois que eu me assumi, eu não escondia mais nada nas minhas redes sociais. Então, eu não tinha vergonha. E aí ela pediu para me adicionar ela, eu adicionei, até aí tava tudo tranquilo. 2 dias depois, ela fala que ela me demitiu. Aí ela me deu uma desculpa esfarrapada, falando que o problema tava em como eu tava indo me vestir, me insinuou até que eu tinha chulé, que falou que era esse o motivo de me demitir. Aí quando eu cheguei em casa, eu cheguei arrasada, falando pra mim: nossa mãe, eu tenho chulé. É, e
gente, mas fiquei... se fosse a forma de se vestir, não faria o menor sentido.
Não. Mas aí eu fiquei mó mal chorando, e aí a minha mãe falou: filha, não foi isso não. E aí eu fiquei pior ainda, né? Mas aí depois disso, foi o meu primeiro caso, fiquei muito mal, e foi quando eu percebi que teriam pessoas que iriam me julgar por quem eu sou. Até então eu ainda não tinha sentido isso, essa foi a primeira vez. E aí eu fiquei mal pra caramba, perdi esse emprego, e eu não fui atrás dos meus direitos, até então eu não achei que eu tinha condições de poder brigar por alguma coisa. Ela era advogada. Era não, né? Ela não morreu. Enfim, e o segundo caso, esse eu não sei dizer se foi se o problema foi por eu ser lésbica ou pela minha cor, mas foi no ônibus. Eu tava no ônibus lotado, indo trabalhar, e tinha uma moça do meu lado, branca, e, meu, com o ônibus lotado, é impossível você não encostar em alguém. E aí o ônibus tava andando, e toda vez que eu encostava nessa moça involuntariamente, ela olhava com uma cara de nojo pra mim, e aí ficava meio que limpando onde eu encostava nela, e isso me deixou muito mal. E eu tava achando que, meu, eu ficava assim, meu, não deve ser isso, não é isso. Aí até que eu fiz o teste, eu encostei nela de propósito, e aí ela limpou. E quando desceu com uma cara super, olhando pra mim com uma cara de nojo, e desceu. A mulher que tava do meu lado ainda me olhou com uma cara, tipo, não fica assim não. E eu fui trabalhar nesse dia, um cocô, um lixo, mas eu não consegui identificar se o problema era por eu ser lésbica ou se era pela minha cor. Mas pra mim foram as duas vezes que eu me senti mais mal. Pra mim foram os piores casos que eu passei. Só pela minha cor eu não sei. Eu não sei. Só pela minha cor eu não sei. Pra ser sincero, eu ainda não consegui. Eu sei que existe esse racismo velado, mas eu ainda não consegui sentir. Assim, eu tô começando agora que eu tô estudando mais, eu tô começando a perceber e observar mais coisas, mas ainda não identifiquei, assim, em mim, assim, descaradamente, não, nada, não sei esse dia.
Quando vocês eram pequenininhas, vocês lembram de ter tido algum tipo de situação dessa ou não?
Então, não, é assim, é porque, como eu disse, comentei antes, eu sou filha única, né, tenho três irmãos, mas eu sou a filha única e eu sempre fui muito protegida, sabe?
Uhum.
De uma certa forma eu me considero privilegiada, porque eu sempre, a minha mãe, meu pai, minhas avós sempre me deixaram numa bolha, sempre cuidaram bem de mim, tanto que eu só comecei a sair com 18 anos. Antes disso eu nunca tinha saído de casa, assim, pra uma festa sozinha. É, pois é, gente. Antes a minha mãe me levava e me buscava, e dependendo da festa ficava lá comigo, e eu nunca achei isso estranho.
Como assim?
Não, fui beber. Primeira vez que eu bebi álcool na minha vida, eu tinha 18 anos, então é. Então...
Minha mãe tava do lado.
É, enfim, foi meio. Com então, eu não conhecia.
E foi inclusive com a mãe que ela tava bebendo.
É, meu primeiro porre não foi com a minha mãe nesse dia, eu tava sozinha, mas foi.
A história é real, então.
É real. Mas é que eu sempre foi assim que eu fui cuidada, então eu não sabia muito, tanto que voltando na parte de se assumir, eu tenho pra mim uma tese que eu não sei se é verdadeira, mas que a pessoa se assume três vezes, e pra mim entender que eu gostava de mulher foi a primeira vez, minha primeira aceitação, minha primeira assumição, eu digo assim. A segunda foi quando eu contei para meus amigos, e a última é quando eu contei para minha família, né, para minha mãe. Então, eu tava numa bolha. Então, não sei, de parte de preconceito. Foi essas duas vezes que me marcou muito, quando eu fui demitida pela minha sexualidade, e nesse dia que essa mulher simplesmente limpou a roupa porque eu tinha encostado nela. Não desejo isso para ninguém, é uma sensação muito ruim.
Um soco na cara dela. Tudo faz, fogo na cara.
Gente, eu juro pra você, eu fiquei tão mal, eu fiquei tão sem reação, que eu falei, gente, isso não é possível que tá acontecendo, que depois que aconteceu, uma hora depois, eu falei, mano, por que que eu não dei um soco nessa mulher?
Nossa.
Mas é horrível, gente, é ruim. Então eu não sei identificar se o problema dela foi por eu ser lésbica ou pela minha cor, mas alguma coisa de preconceito ela tinha comigo. Isso eu tenho certeza.
É, Arthur, eu tenho outra pergunta para você, mas você já passou por alguma situação que você queira citar em relação ao preconceito?
Não, só uma vez eu tava voltando de São Paulo aqui pra cidade que eu faço faculdade, numa carona, e aí, tipo, eu tava sentada no banco de trás, tinha outras duas meninas sentadas no banco de trás comigo, tinha a menina dirigindo, e um menino no banco do passageiro, beleza. Tamo lá, todo mundo conversando, na estrada, beleza, e aí do nada eu só escuto, tipo, parou a conversa com o tempo morto, aí o menino fala pra menina que tava dirigindo, falando assim, aí eu não sei como consegue, acho que eu preferia ter uma filha grávida aparecendo em casa do que uma filha falando que virou homem. Aí isso eu peguei e fiquei, tipo, meio que fingi que não ouvi, sabe, e eu fiquei, tipo, pô, peraí. Sabe, tão assim, né, você fala assim, tão na cara, sabendo que eu tô aqui, mas beleza. Mas só isso que foi a única vez que eu vi alguma coisa, né.
Puxava o freio de mão e fazia todo mundo capotar naquela nessa hora, que olha...
Nossa, deu vontade, velho.
Com
Arthur.
Certeza. Nossa senhora.
Oi.
Você falou isso, eu lembrei de uma situação, eu tinha até esquecido a situação. Eu tava com uma amiga numa festa... perto da, não era muito longe da casa dela, com a mãe dela, era aniversário da mãe dela, a gente tava comemorando, e quando a gente foi embora, um amigo dela resolveu dar uma carona pra ela até em casa, e ele não queria que eu entrasse no carro. Ele falou, ela não. A mãe da minha amiga falou assim, se ela não for, eu não vou, eu não entro no seu carro. Eu entrei, mas depois eu fiquei me sentindo mal, né, já que ele não queria eu lá dentro. Mas eu te entendo.
Adorei sua amiga. Sua amiga maravilhosa.
Não, eu também amei a atitude dela. Se não tivesse tido essa atitude, eu acho que a gente não era amiga hoje, mas... Eu te entendo.
Então, vai embora, falou.
Eu sei como é que é a sensação de você estar dentro dentro do carro e ter alguém que fala umas coisas que te deixa...
A pessoa, parece que a pessoa ela tá de boa, mas você fica tão desconfortável de estar ali, né? Ah, não sei, é estranho, é bem estranho.
Eu juro pra você que se não fosse longe da minha casa e fosse de madrugada, eu tinha ido embora sozinha. Mas...
É, então, né?
Eu te entendo.
É complicado.
É complicadíssimo, né? E se a gente bate, a gente ainda errado.
Exato. A gente não pode falar nada, né? Imagina, tipo, se eu tivesse falado alguma coisa... A motorista, né, é super amiga do cara, ela com certeza não ia, tipo, brigar com ele nesse sentido, se eu falasse alguma coisa, e, tipo, eu não conhecia as outras duas meninas, então eu não sei que tipo de ação elas poderiam estar, então poderia, a chance de eu ter um carro inteiro contra mim naquele momento, se reagisse, era muito grande, sabe? Então eu falei assim, melhor deixar esse assunto morrer, a menina não deu bola pro assunto, tipo, pra continuar. Então, eu falei assim, deixa esse assunto morrer, que vai ser melhor até pra mim, sabe? Porque imagina, poderia ser, né?
É, tem que dar aquele sorriso amarelo, abaixar a cabeça e fingir que tá tudo bem.
É.
Mas depois você pegou carona de novo nesse mesmo carro, Arthur?
Não, eu nunca mais peguei carona com esse menino no mesmo carro.
Graças
a Deus. É que, tipo, é difícil saber, porque muitas vezes acontece assim, a pessoa oferece carona no grupo, aí você vai lá e fala assim, quero uma vaga, a pessoa, beleza, tá reservado. Tal dia eu vou, tal hora, me encontro em tal ponto. Aí você chega lá que você vê com quem as outras pessoas que também vão de carona com essa pessoa, entendeu? Então, é complicado, porque, tipo, eu não senti a menina ofensiva pra mim, tanto que ela não deu bola. Tipo, quando ele falou isso, ela ficou, tipo, cada um, né, e continua dirigindo. Daí, então, tipo, se ela oferece carona, eu pego carona com ela, porque ela nunca foi, preconceituosa comigo nesse sentido. Só que eu tenho medo de algum dia pegar carona e ele tá junto de novo, entendeu? Esse é o meu medo. Porque eu nunca sei quando que ele vai estar na mesma carona, esse que é o problema. Mas eu dei sorte de nunca mais pegar.
Mas na hora que você entra no carro, você já sabe quem são as pessoas, né? Não é depois que você já pegou e já pagou que você vê.
Não, mas é, tipo, é na hora que... Não, Você paga depois, durante a viagem, quando você chega em São Paulo, enfim, no destino. Só que é meio assim, você chegou lá, você combinou com a carona, você chegou lá, tipo, sexta-feira pra voltar pra São Paulo, depois da faculdade, às 5 horas. E, tipo, você vai chegar no carro, ver que as pessoas, tipo, eu vejo que o menino tá lá, não dá pra falar assim, ah, não vou mais, entendeu? Porque eu vou pegar outra carona. Se eu tenho alguma coisa importante pra fazer em São Paulo, eu tenho que pegar e paciência, porque eu não vou conseguir outra, assim, de última hora, entendeu?
Entendi. Bom, a minha pergunta pra você é, qual foi a primeira mudança no seu corpo que outra pessoa percebeu primeiro do que você?
Tá, eu desconsiderando as que eu notei primeiro, só a primeira que outra pessoa notou.
Isso.
Tá, que os meus peitos murcharam e foi a minha irmã que percebeu.
O que que ela falou?
Não, então, porque, tipo, eu, lá em São Paulo eu divido o quarto com ela, né? E a gente sempre, tipo, tomava banho quando criança, juntos. Tipo, sempre nunca teve nenhuma coisa assim de, tipo, ai, nossa, não me vejo pelada. Então, tipo, a gente se troca no quarto mesmo. Sai do banho e troca no quarto comigo. Ela se troca comigo lá no quarto, eu troco ela lá. Então, tipo, eu cheguei do banho e comecei a me trocar. E ela olhou assim pra mim, ela ficou olhando. Eu fiquei, o que você tá olhando? Pode me olhar? Não sei o quê. Ela, não, é... Seu peito murchou, né? Eu fiquei olhando assim, eu parei na frente do espelho, eu... verdade, não tinha reparado. E, tipo, aí ficou um tempo conversando sobre isso, assim, que, tipo... Foi uma coisa aleatória que ela percebeu do nada, assim, que eu não tinha percebido ainda. E que, tipo, eu fiquei, ah, legal. E aí sempre comecei a reparar nisso depois.
Bacana. Alan, qual foi a primeira vez que você se viu mais aceito depois que você disse que era gay?
Nossa... Eu acredito, assim, no teatro mesmo, que eu fui mais aceito, eu podia fazer as coisas que eu queria. Foi realmente no teatro, não tem outro lugar assim que eu poderia descrever.
Como que você descobriu que lá era o...
Meu refúgio.
É.
Deixa eu pensar, por quê? Ah, porque lá eu conheci muita gente que também estava se descobrindo. Eu tinha, eu acho, 16, 17 anos, e é nessa idade que as pessoas acabam se conhecendo, se revelando. E no Centro Cultural da Juventude teve uma época que ali era um ponto, um point, na verdade, onde se colava muita lésbica, muito gay, onde eu conheci muitos amigos gays ali, e acaba ficando com eles também. Mas foi a partir dali, foi no Centro Cultural mesmo que eu acabei me descobrindo mais, percebendo que ali me aceitavam mais.
Jéssica, você já passou preconceito por algum LGBT?
Então, eu sou bem privilegiada em relação a isso. Eu tenho uma passabilidade feminina bem, bem clara, mesmo com cabelo curto. Então, uma vez ou outra, quando eu tô de costas, alguém me chama de menino, mas aí se desculpa intensamente por isso. Mas, assim, preconceito mesmo, alguma ação, assim, que tenha sido vexatória, alguma coisa do tipo, nunca passei.
Mas, assim, a pergunta foi, algum LGBT já praticou algum tipo de preconceito com você?
Não que eu me lembre. Em relação a quê?
Qualquer coisa, algum comentário?
Não. Não, pelo menos não que me venha à memória, assim. É privilégio real mesmo.
Beth?
Que eu me lembro também, referente a LGBT, não. Nunca sofri.
Bruna?
Não me vem nada em mente. De LGBT, não.
Arthur?
De LGBT, acho que não. Também... Não, todas as pessoas que eu conheci LGBT foram, tipo, as primeiras, assim, até que pra quem eu contei sobre a minha transição, até da minha família, e todo mundo me deu super suporte. Então, não tenho recordação de nenhum preconceito dentro do LGBT, não.
Renata?
eu, independente do núcleo que eu tô, normalmente eu sofro mais preconceito por ser gorda do que por ser lésbica. Então, independente de ser LGBT ou não, eu normalmente sofro mais por ser gorda do que por ser lésbica.
Posso falar uma gafe que eu fiz? uma vez eu tava no teatro, no teatro do SESI. Aí eu tava entrando no banheiro e vi que tava entrando uma pessoa também no banheiro. Pra mim, era uma mulher, que tava com cabelo grande, assim, andando. E falei, moça, aqui é o banheiro masculino. Aí era um rapaz. Aí ele fala assim, eu sei. Aí eu não sabia onde que é a minha cara. Falei,
ainda bem, né?
Puta merda. Eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu faço isso na minha vida. Porque dependente, né? Se fosse no banheiro, né? A finalidade dele vai ser pra ambos os dois também, né?
Uhum.
Essa foi a pior gafe na minha vida. Mas não foi na maldade. Foi porque realmente, na minha cabeça, eu falei, cabelo grande, um porte feminino. Mulher, mas não era, era um rapaz, né? Meu Deus, que vergonha, assim, que vergonha.
Eu perguntei isso porque, assim, eu acho que, apesar da gente ser LGBTQ+, e a gente não tá isento de ter preconceitos em relação a outras coisas, e em relação a isso também, né?
Preconceito no sentido que a gente ainda sabe que tem, que a gente... Às vezes percebe que nem, às vezes numa gafe ou numa conversa com alguém assim, que você percebe que você tá tendo aquele preconceito e você precisa, e aí você se toca e evolui nesse sentido, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer isso.
Eu tive um pouco de preconceito antes, eu aprendi muito, né? Foi até com você, Red, tava eu, você, a Jaque e a minha namorada, a gente foi pra... Esqueci o nome da passeata, acho que da visibilidade lésbica, não é isso?
Isso.
Isso, nossa, fugiu o nome. E aí eu conheci uma menina bi lá, e eu tava usando uma blusa escrito, eu não sou lésbica, minha namorada que é. E eu não tinha percebido que a minha blusa era ofensiva. Eu tava usando pra mim era zoeira, aí eu descobri pela menina bi que isso é meio ofensivo, né, que ela achou que eu era bi. Por conta da camiseta, eu falei, não, é uma brincadeira, e aí ela me explicou, então é o que você falou, quando você aprende com ele, tenta evoluir com isso, que é legal, ruim é quando você continua no seu mundinho fechado, né?
Não, perceber que você foi preconceituoso, você teve pensamento preconceituoso e não querer evoluir com isso, e aí é problema, né?
Eu não, nunca sofri, mas eu percebo que muitas pessoas trans sofrem com preconceito, isso. Sim. Dentro da própria comunidade, inclusive há um tempo atrás teve um bafafá, por causa, não sei se vocês acompanham aquele Twitter, tinha um Twitter do After Ellen, e aí eles até começaram a sofrer reclamações por conta de transfobia, porque eles estavam publicando muitas coisas contra pessoas trans, e aí a galera deixou de seguir, começou a reclamar que as atitudes não estavam legais e tudo mais. Então eu lembro de um caso até recente de transfobia, assim, no meio LGBT. Porque supostamente, né, a Ellen é vista, até comentei no outro episódio, como um ícone lésbico e tudo mais, né, para os LGBTs. Então era até chato para a imagem dela também, essa questão, né, de você ver um site ligado ao nome dela, mas cometendo esses atos de transfobia. E eu vejo isso muito mais lá fora do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu não vejo tanta repercussão.
Sim, então às vezes eu penso assim, porque eu vejo muito realmente casos de pessoas trans sofrendo transfobia, de pessoas dentro da comunidade LGBT, só que eu fico pensando, será que eu vivo dentro de uma bolha tão pequena assim que eu não encontro essas pessoas? Eu sinto sorte de não encontrar, né, porque é muito bom não sofrer nenhum tipo de preconceito, mas eu fico, gente, eu não encontro essas pessoas, sabe, tipo, eu sei que existe, mas eu não encontro, eu vivo numa bolha tão pequena, eu fico às vezes querendo sair dessa bolha, sabe, pra ver realmente todas as situações, mas eu não, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, mas que existe, isso com certeza existe muito.
Infelizmente existe.
Na caminhada lésbica que eu fui com a Bruna, a gente tava reparando numa coisa que foi... que me fez não querer mais ir na caminhada enquanto eles não mudassem o posicionamento. Porque eles ficam cantando algumas músicas, né? Tanto que eu aprendi a cantar Chupa Xoxota na Maciota lá na caminhada. Mas teve uma música que eles estavam cantando que falava que mulher não tem... que mulher só gosta de xoxota, que mulher não tem outra coisa, tipo, não gosta de outra coisa, sabe? E aí eu fiquei, tipo, tá, nem todas as mulheres só têm xoxota. Então...
Ah, nesse dia foi até uma briga, né? Que tinha que começar a cantar essa música e responderam, não é bem assim.
É, porque apaga totalmente o mundo bi, né?
Também, e aí, mudaram o nome da caminhada para caminhada lésbica e bi, mas também voltado para as mulheres trans. Então, estava apagando todo mundo quase, só deixaram realmente as lésbicas. Então, se era só para ser lésbica a caminhada, então não, que não abrangesse mais a sigla, né?
Uhum. É, foi nesse dia, mas eu acho que eu tenho... Eu percebi que você só aprende convivendo, sabe? Igual nesse dia dessa caminhada, as meninas bis, eu conversando com elas, eu tive uma outra visão, eu aprendi muito mais do que eu achava. Em relação à transexualidade, eu tenho um amigo, que ele começou a treinar com a gente no time. E foi quando eu comecei a conhecer mais sobre as pessoas trans, no geral. Ele explicou como é que está sendo a transição dele, como é que foi, como é que funciona, o que ele vê. Também explicou como é que é o preconceito dentro da comunidade, fora dela também. Então, eu acho que as pessoas têm que dar um pouquinho mais, ser um pouco mais de mente aberta para conhecer, sabe? Eu Sim. acho que eu não, aquela famosa fala, né? Eu não posso falar pelo Arthur, eu não posso falar pelo Alan, eu posso falar pela Bruna. Então... talvez se as pessoas começassem a deixar as outras falarem ouvir mais, você começa a compreender. Ou pelo menos respeitar, né? Ninguém é obrigado a nada, mas respeitar todo mundo é o mínimo.
Sim, sim. Então, isso daí eu falo, tipo, por exemplo, aqui na faculdade, para muita gente, eu sou a primeira pessoa trans que eles conhecem. Para muita gente, tem, tipo, galera que às vezes nem sabia da existência de pessoas trans, basicamente. Que aí me conhece e fica, tipo, cheio de dúvidas, sabe? Pergunta e tal, não sei o quê. E às vezes eles ficam, tipo, nossa, posso perguntar? Posso fazer isso aqui? Eu falo, olha, gente, eu sou, nesse sentido, eu sou um livro aberto. Tipo, o que eu puder responder, eu vou responder. Porque eu sei que eu, tipo, tô ajudando também muitas pessoas a nem ter o preconceito, sabe? Tipo, pessoas que conhecem pela primeira vez, que não tem nenhuma opinião formada, já, tipo, ajudo a pessoa a ver de uma forma natural, sabe? Porque eu acho que isso que é importante, você sempre estimular as pessoas a pensarem no preconceito e, tipo, para não fazer, sabe? E ver que tudo é normal, é comum, né? Como tudo o resto. Então, eu sempre procuro ser aberto para poder ajudar as pessoas nesse sentido, sabe?
E se descobrir também, né? Porque vai que você é exemplo de alguém que não sabia o que estava diferente, que ele não estava entendendo.
É, comigo, por exemplo, foi assim. Só depois que eu entrei no cursinho, que aí tinha uma... no ciclo que eu andava, né? Tinha uma menina trans, que eu nunca tinha conhecido uma pessoa trans também. Conversei com ela. Aí eu comecei a pesquisar sobre, sabe? Foi a partir disso que eu comecei a me perceber, sabe? Então, tipo, eu gosto de fazer isso, sabe? Porque, tipo, a gente consegue aumentar, tipo, abrir mais a cabeça das outras pessoas ao nosso redor, né?
Arthur?
Oi?
Eu posso fazer uma pergunta?
Claro.
Então, o meu amigo Nicolas, eu tava conversando com ele e a gente levantou um debate que eu não sei se você concorda, eu queria também saber a sua opinião. A gente estava conversando que existe dois lados, né, de quando você se descobre trans. Tem o seu lado das pessoas compreenderem você, né,
uhum.
E também teria o lado inverso, o lado das pessoas também se acostumarem.
Sim.
E a minha pergunta não sei se é polêmica, que eu não vejo muito isso sendo comentado no Twitter. E eu fico até com receio de perguntar para não causar... Você concorda com isso? Porque eu conheço umas pessoas que acham que, assim, eu sou trans e só você tem que me entender. Se a pessoa erra, por exemplo, te chama de ela, você tá errado, você tem que saber como, como falar comigo, sabe? Não, também não entende um pouco o lado da pessoa.
Não,
porque
não, eu
acho que... Entendeu? Porque eu tenho o Nico. O Nicolas, ele, eu conheci como ele já, sabe? Eu sei que ele é trans, mas eu conheci ele como ele. Então, foi para mim muito mais fácil entender. Por outro lado, tem o Puck, que é um amigo da minha namorada, que quando eu conheci ele, ele ainda se identificava como ela. E para mim, levei um tempo para só chamar ele de ele, sabe? Pegar... Sim. Entender isso, porque para mim também é um processo. E aí eu queria saber a sua opinião em relação a isso, porque eu vejo algumas pessoas que não entendem esse processo também, sabe? E é um processo difícil para você, mas para a pessoa que também convive, também é um processo, querendo ou não. Aí eu queria saber essa sua opinião, porque eu ouço de algumas pessoas que, sabe, é ele, acabou, você tem que entender. E não pensa que a pessoa também é um processo para ela, porque. Vai, quem te conheceu quando criança até um certo tempo, ainda tem aquilo na cabeça e tirar, mudar, é um processo.
Não, então, porque...
Pelo menos eu
assim,
acho isso.
Eu acho que... Não, realmente, porque o que que acontece? Eu tive o meu processo, o processo em que eu descobri sobre pessoas trans, o processo que eu me descobri, que eu me aceitei, eu tive esse processo. Quando isso, todo esse processo aconteceu, foi quando eu falei para outras pessoas. Então, eu tive que dar esse processo também, eu tive que dar oportunidade para as pessoas de ter esse processo também. Porque eu já tinha passado por ele, então para mim estava mais fácil aquele momento, mas não para elas. Então, assim, a minha família, por parte de mãe e pai, mas por parte de pai que eu vejo mais, eles, no começo, eles ficavam muito, tipo, chamava pelo meu nome de nascimento, chamava por ela, e eles, só que imediatamente eles falavam, não, desculpa, é Arthur, ele, desculpa, desculpa, eu ficava, relaxa, tipo, você, a pessoa ficava com medo de eu achar que ela tava sendo preconceituosa, eu ficava, não, você consegue perceber quando a pessoa te chama no feminino, quando você é homem trans, se é na maldade ou se é porque realmente ainda não, o botãozinho pra trocar ainda não trocou, entendeu? Então, tipo, eu dei esse tempo, tipo, essa semana mesmo, foi aniversário do meu pai, liguei pra ele pra dar parabéns, e ele falou assim, ah, obrigado, filhinha, filhinho, obrigado, Arthur, sabe, tipo, ainda tem essa, num momento mais rápido, num momento mais, sabe, automático, sai, e, tipo, eu não tenho problema, sabe, porque eu sei que é um processo pras pessoas, né, muito tempo foram... Não, então, foram, por exemplo, no meu caso, foram 20 anos me chamando no feminino. Aí mudar, assim, de uma hora para outra, agora fazem dois, entendeu? Então, eles já evoluíram bastante nesse sentido, sabe? Eu tenho que dar esse tempo para eles, querendo ou não. Não dá para ser radical e falar, ah, não, enquanto você não falar comigo certo, eu não vou falar com você, ou brigar e não sei o quê. Tipo, não dá, não.
Eu só perguntei porque eu conheci algumas pessoas assim, e aí isso me deixou mais confusa, sabe? Eu fiquei, meu Deus, e se eu falar errado? E se eu cometer uma gafe?
De pessoa para pessoa, mas eu acho muito importante dar o tempo para as pessoas próximas a você também de absorver a informação, né?
Tá, era mais isso. Obrigada, você me esclareceu.
Imagina.
Por acaso tem alguém que te chama no feminino por maldade? Isso acaba te incomodando? Alguém próximo de você ainda? E você ainda não chegou a falar? Ah, não é assim que você deveria me tratar, já que você me conhece há algum tempo.
Então, não tem, mas ocorreu uma vez, eu tava na casa da minha tia, e aí fomos lá, pedimos pizza, comemos, jogamos baralho, beleza, tudo mais, estávamos indo embora, na hora de dar tchau, ele pegou e falou tchau e meu nome de nascimento. Aí o restante ficou tipo, não, a gente não conhece essa pessoa, só conhecemos o Arthur, né, na brincadeira, assim. Aí ele foi lá e repetiu meu nome de nascimento. Aí todo mundo se fez de idiota de novo na brincadeira, né. Aí ele ficou, ah, tanto faz, ele, ela, e ficou falando dos dois nomes e tal. Aí eu fiquei tipo, e meio que dando uma risada amarela, eu fiquei tipo... Eu não senti tanto muito bem com isso, sabe? Tipo, eu senti que foi meio que com uma malícia, sabe? E aí eu fiquei, tipo...
Uhum.
Aí eu até comentei...
Mas a melhor parte da história é que foi a família inteira que te defendeu dele, né?
Não, sim, com certeza. Tipo, isso que eu achei bem mais legal, assim, nesse sentido, né? Porque Tipo, eu comentei, eu até tinha comentado no Twitter, minha tia me seguia na época. E aí ela pegou e falou assim, não, você tem que entender que aí foi sem querer, a gente tem o tempo. Aí eu fiquei, tipo, eu não respondi ela, mas eu fiquei, tipo, eu sei que as pessoas têm o tempo, mas eu também sei reparar quando é sem querer e não é, né? Mas aí ficou por isso mesmo, sabe? Tipo, todo mundo me defendeu, aí a gente foi embora, não aconteceu novamente, então ficou tudo bem.
Beleza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí a gente vai para a última parte.
Não.
Ok. Então, se vocês quiserem e souberem, cada um indica algum personagem que se assumiu em algum momento, ou para a família, ou para algum amigo. Não precisa se identificar com o personagem, é só uma sugestão mesmo para as pessoas assistirem ou lerem. Alan?
Então, o único personagem que vem aqui na minha cabeça agora é do personagem do Sense8, que eu não vou lembrar o nome dele agora.
Foi
o Lito. Que ele se assume para a mãe. Na verdade, ele não se assume, né? Expõe ele na cara dura. Aí ele tem que se assumir para a mãe dele. É uma série muito legal. Sense8. Vejam.
Arthur?
Eu acho que, mas eu vou falar do mais recente, assim, que eu vi, né, que eu tava reassistindo esses dias, Wonder Time, e aí tem a da Helena, né, pra mãe, depois pra avó, e a reação da avó também, pra aceitar, também é muito bom, então, acho que agora, pra lembrar, assim, esse momento.
Beth?
Então, a minha indicação vai ser um filme. O nome do filme é Rafiki. Eu acho que é um filme importante por sua história, porque ele é um filme queniano, né? E o Quênia, ele tem uma legislação totalmente conservadora referente aos LGBTs, tanto que é passivo de prisão lá para quem é LGBT. Então é um filme que foi difícil ser filmado, ele não pode passar lá, e ele foi exibido em Cannes, eu acho que isso é muito importante. E ele está, se não me engano, ele ainda está em algumas salas aqui em São Paulo. E talvez quem conseguir acessar por outros meios consiga assistir ele até legendado. Ele é um filme sobre duas amigas que, né, viram um casal e que tem que passar por toda essa situação que eu acabei de dizer que tem no Quênia sobre conservadorismo e para os LGBTs.
Bruna?
Bom, fora o que o pessoal falou, que eu também já tinha em mente uma outra série que eu gosto e que tem uma personagem que meio que se assume, é Salt of Nowhere. Não sei se vocês conhecem. É uma das primeiras séries que eu assisti e eu gosto muito. É adolescente, então eu me vi muito ali. Então eu indico Salt of Nowhere.
Jéssica?
Eu acho que a melhor representação é da Helena, né, de One Day at a Time. Mas eu tava falando com a minha amiga, e tem vários outros, tem Fake It, tem a história da Meg com uma mina que é judia, assim, daquelas bem ferrenhas, e é bem interessante. Saving Hope. Okay. E no Glee, eu acho que tem duas representações importantes. Tem uma bem positiva, que é do Kurt, que o pai dele é super receptivo e tudo mais. E a da Santana, que é bem traumática.
Mas alguém quer indicar alguma coisa?
Tem a Alex de Supergirl. Acho bem legal.
A cena dela se assumindo pra cara é muito boa.
Ai. Nossa, nem me fale, eu adoro essa série e essa personagem é minha preferida.
Eu até me emocionei dela contando pra cara, pra falar a verdade, eu achei muito bonitinho.
Ai, eu chorei.
Eu vou fazer a minha indicação e aí a gente se despede, tá bom?
Tá bom.
Beleza.
Minha indicação, eu tenho duas indicações. Uma é The Bold Type, a Cat e a Dina. E a segunda indicação é uma websérie do YouTube que chama Out With Daddy. Que depois eu escrevo lá no Twitter. Mas tem dois tipos de representatividade, uma muito boa e uma não muito boa, que uma é uma menina que é lésbica mesmo e conta pro pai, e ele já tava pesquisando, porque ele já tava desconfiado que a filha era lésbica, e tem a melhor amiga dela, que ela é bissexual, e a família tenta anular a sexualidade dela, e chega uma hora que ela não aguenta mais e foge de casa, porque tava um ambiente insustentável. Então tem duas vertentes, assim, e ainda tem o melhor amigo do pai da menina, que é gay assumido e que tenta meio que mostrar pra ela que ela também não precisa ficar apavorada, apesar do pai dela aceitar. É muito legal a série.
Bacana.
Então, já ouvi falar, mas ainda não assisti.
Duas.
Depois eu te mando o link. Eu posto lá no Twitter. Tá bom? Falem as redes sociais de vocês e a gente se despede. Alan?
Eu uso mais o Instagram. O arroba é arroba Alan Quirino. Somente isso. Pode me seguir.
Arthur?
Bom, o meu Twitter é arroba peacemakerru e o meu Instagram é arthurmonterize sem H.
Beth?
Para quem quer me seguir nas redes sociais, é Beth, BETEDJ no Twitter e no Instagram é Beth, BETEDEJ no Instagram.
Jéssica?
O meu Twitter é GSSS e o meu Insta é underline GSSS underline.
E a Bruna?
Meu Twitter é Bruna Soy1 e o meu Insta é Bruna underline S Azevedo.
Soletra o Twitter?
É Bruna Soy1 e o número 1. É que eu gostava de Rebelde, gente.
E não gosta, né?
Então, eu gostava muito e desde então.
Eu sou o sétimo RBD.
Meu sonho era ficar com a Mia.
O meu sonho era ficar com o Poncho.
Tá ótimo, ai, gente. Obrigada pela participação.
Bruna Azevedo.
Beijo. Beijo. Tchau.
Beijo. Boa noite.
Tchau.
Um beijo pra todo mundo.
Boa noite. Boa noite.